Debates do Povo.
Olá, muito bom dia Fortaleza, muito bom dia toda a região do Cariri, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é quarta-feira, 4 de dezembro, está no ar mais um Debates do Povo, pela Rádio Povo CBN. Em Fortaleza, nas frequências de 95.5 FM e AM 1010 e na CBN Cariri, pela FM 93.5. O programa de hoje é sobre segurança pública. A Rede de Observatórios da Segurança reúne pesquisadores do Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. A instituição computou de maio a outubro atos de violência normalmente não incluídos em estatísticas oficiais. A pesquisa Retratos da Violência mostra que, no Ceará, em 5 meses, os feminicídios aumentaram 13% em comparação a 2018. Os números podem ser maiores, pois muitas mortes de mulheres não são registradas como feminicídio. A pesquisa também identificou casos de crime de ódio, como racismo e injúria racial, intolerância religiosa e homofobia. No programa de hoje, a gente fala também sobre um caso que ganhou repercussão nacional: a morte de 9 pessoas durante ação policial em um baile funk na comunidade de Paraisópolis, São Paulo. De acordo com moradores, as vítimas foram encurraladas num beco e agredidas por policiais militares. 38 agentes participaram da ação. Já a polícia afirma que foi recebida a tiros durante uma abordagem de rotina. A suspeita inicial é de que as vítimas foram pisoteadas durante a confusão, mas a causa oficial das mortes só será apontada após divulgação dos laudos periciais. E você, ouvinte do Debates do Povo, acredita que o poder público tem coibido esses crimes ou, de alguma forma, tem contribuído para o aumento da violência? No programa de hoje, recebo aqui no estúdio da Rádio Povo CBN, na Avenida Guanambi, Ana Letícia Lins, pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência da UFC e da Rede de Observatórios da Segurança. Recebo Alexandra Oliveira, administradora, servidora pública. Recebo Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do Povo. E recebo, claro, você, ouvinte internauta, que participa pelo telefone 85-30-66-40-30, pelo nosso WhatsApp 85981665589, ou ainda pelo Facebook O Povo CBN ou Facebook O Povo Online. São 11 horas e 11 minutos.
Debates do Povo. Apresentação, Marcos Tardan.
Muito bom dia, Ana Letícia, bom dia, Alexandra, bom dia, Plínio. Obrigado pela presença de todos vocês hoje aqui no programa. Vou começar aqui com a Ana Letícia Lins, que foi uma das pessoas que conduziu o levantamento Retratos da Violência. 5 meses de monitoramento, análises e descobertas. Muito bem, Ana Letícia, primeiro eu queria que você explicasse por que realizar esse estudo. E o próprio título do trabalho já menciona a palavra descobertas. Então eu queria que você citasse qual foi a principal conclusão, a principal descoberta desse trabalho.
Bom dia a todos que estão aqui, bom dia a todos que estão acompanhando esse programa. Eu queria primeiro agradecer o convite, a oportunidade da gente estar falando sobre esse trabalho, que acredito ser muito importante, de contribuição significativa para o campo da segurança pública no Brasil. A Rede Observatórios da Segurança, como apresentado, é uma rede composta por 5 estados, organizações de 5 estados, que são Ceará, Pernambuco, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. E de junho a outubro, a gente monitorou mais de 4.700 casos dentro de 16 indicadores. Esses indicadores vão desde intolerância religiosa, racismo, violência contra crianças e adolescentes, feminicídio e vários outros tipos de violências contra a mulher, como também de operações policiais. Eu acredito, assim, há várias descobertas dentro desse trabalho. Eu vou elencar algumas, a gente pode ir discutindo, mas acho que uma primeira delas é a oportunidade que a gente tem de monitorar as operações policiais que acontecem nesses estados. Não existe uma divulgação de indicador de quantas operações acontecem aqui no Ceará, por exemplo. E agora, com a rede Observatórios, a gente tem a oportunidade de saber onde, quando, como estão acontecendo essas operações policiais. Outra questão que nos chamou bastante atenção é que durante esses 5 primeiros meses, nós só conseguimos monitorar 14 casos de racismo. Isso.
Só, ou seja, um número abaixo do esperado.
Sim, porque a gente parte do pressuposto de que o racismo e a injúria racial, ela, na verdade, permeia vários desses indicadores, né? Então, por exemplo, os números de feminicídio também são permeados pela questão racial, assim, não é uma coisa que está a par. Mas nós monitoramos 14 casos e nós ficamos pensando quantos casos não são denunciados pela mídia ou por meio de boletins de ocorrência, né? Outro caso que nos chamou bastante atenção foi a questão dos feminicídios. Aqui no Ceará persiste o quadro muito cruel de que as mulheres continuam sendo assassinadas por seus companheiros e ex-companheiros. E outra coisa que nos chamou bastante a atenção desses crimes foi os elementos de crueldade e também a regularidade do uso de faca, né? Quando a gente vai observar os outros crimes violentos, letais e intencionais, a gente percebe uma recorrência grande de uso de arma de fogo. E quando a gente olha os feminicídios, a gente vê muito uso de faca.
Uhum. Muito bem. Alexandra, estou vendo que você está fazendo várias anotações aí enquanto ela falava. Diga lá.
Isso, bom dia. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. É um tema realmente que me interessa muito, né? Só para lhe contextualizar, eu moro ainda no Álvaro Eni, me distanciei um pouquinho de onde eu nasci. Mas eu cresci e morei até os 30, hoje eu tenho 36 anos, e eu morei até os 30 anos em uma vila, né? Com pouco mais de 30 casas, em um ambiente que existia, assim, muita violência doméstica, muita criminalidade, algumas drogas, então todo esse contexto que vocês devem ter observado aí, eu vivi isso na pele, então assim, você é a pesquisadora e eu, digamos, seria a pesquisada, né, porque eu realmente vivi. E aí, hoje eu sou servidora pública, como o Tardan falou, e eu sou fiscal do município de Fortaleza, né, e eu trabalho diretamente com a guarda municipal e em algumas operações a gente também tem apoio da polícia. A fiscalização, ela é responsável por fazer, por exemplo, o controle da poluição sonora, e nessas atividades, a polícia acompanha. A polícia, ela é chamada em todas as... para tudo, praticamente. Até briga de vizinho, ela é chamada. Então, assim, primeiro, nessa minha primeira fala, eu gostaria de registrar todo o meu apreço e a minha admiração pelas forças de segurança do Estado e também a nível nacional e também a nível municipal, que é aqueles com quem eu tenho a maior proximidade. À medida que a gente for conversando, eu vou trazendo algumas informações do meu dia a dia e de algumas coisas que eu observei também lendo o estudo, rapidamente, né, ontem, quando eu peguei.
Muito bem. Plínio Bortolotti, daqui a pouco já tem que chavar o primeiro intervalo,
verdade,
mas queria ver a primeira participação.
Eu queria fazer a pergunta.
Pois faça, Plínio.
Porque eu sou debatedor, mas eu também sou perguntador. Eu gosto de perguntar. A pergunta é assim, a primeira pergunta é a seguinte. No Ceará, por exemplo, os dados oficiais vêm apresentando uma redução de vários crimes, inclusive homicídios. Feminicídio, eu não sei se apresenta redução.
Aumentou.
Tá, mas a pergunta é: esse trabalho de vocês é pelo motivo de haver alguma dúvida dos dados oficiais ou é para aprofundar os dados oficiais? Já que, por exemplo, os dados são mais genéricos, dizemos assim, mais amplos, né? Eles não descem, talvez, as causas. E a outra pergunta, fazer logo junto, é qual a importância de monitorar as operações policiais e por quê?
Ok.
Pode, claro, vai lá.
Acho que a primeira questão...
Primeiro é se há dúvida dos dados oficiais, okay, ou se a pesquisa de vocês é, okay, para aprofundá-los.
Aqui no Ceará, a gente vive, em relação aos dados oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a gente vive numa zona muito favorável, certo? Porque há muita transparência da Secretaria, inclusive quando a gente usa a LAI, por exemplo, né? A lei de acesso à informação, a gente consegue ter acesso a esses dados. A mesma coisa não acontece em outros estados que, inclusive, compõem a rede. Um desses casos mais significativos é a questão da Bahia. A Bahia não divulga esses dados da forma que deve ser divulgado. Então, a gente não sabe o que está acontecendo na segurança pública da Bahia. Aqui no Ceará, especificamente, eu acho que isso também é uma missão da rede como um todo. O nosso objetivo não é dizer que nós não confiamos nos dados divulgados pela SSPDS. O que nós estamos dizendo é: existem outros indicadores que não são monitorados, não são divulgados pela Secretaria de Segurança, que nós acreditamos ser de grande valia para a segurança pública. Como, por exemplo...
Para políticas públicas.
Exatamente. Como, por exemplo, os casos de racismo, os casos de intolerância religiosa, os casos de violência contra crianças e adolescentes. Mesmo os casos de feminicídio, eles são divulgados dentro do número de crimes violentos letais intencionais como um todo. Não existe uma...
Não existe uma especificação.
Não existe uma especificação quando...
Aliás, é bom deixar claro que só para o ouvinte, feminicídio seria um assassinato cometido, motivado por uma questão de gênero, é
exatamente,
isso?
Exatamente.
Só para deixar claro para os ouvintes.
Não existe no relatório mensal da SSPDS uma especificação de quantos daqueles crimes violentos letais intencionais, e aí eu explico também para o ouvinte que eu estou falando só dessa categoria.
É crimes violentos letais.
Exatamente, são latrocínio, homicídio doloso, agressão seguida por morte, são todos esses crimes que resultam numa morte, certo? E os feminicídios, eles também estão dentro dessa categoria. Não existe... No relatório mensal da SSPDS, uma lacuna, uma informação de quantos feminicídios mensalmente nós tivemos no Ceará. Então, é muito importante que hoje a gente esteja monitorando esses casos para a gente poder divulgar quantos feminicídios e quantas violências contra a mulher como um todo têm acontecido. Enfim,
terminou a primeira pergunta, porque eu queria fazer uma.
Mas eu tenho que chamar o intervalo.
Eu tô vendo ainda desses dados que ela está colocando. Eu vi que foram 4.764 fatos observados. E aí, estratificando, são 518 de violência contra a mulher, 35 LGBTI+, 14 racismo, 7 religiosos, né? Uhum. E os outros 4 mil, eu não consegui
Alexandra, fala sempre perto do microfone.
Eu não consegui identificar dentro do estudo essa estratificação dos demais, que é esse que você está colocando agora, né? Os latrocínios e outros tipos de violência. Tem um outro...
Latrocínio, a gente não... É porque a gente faz a partir de 16 indicadores. Latrocínio não é um deles. A gente parte, por exemplo, de feminicídio, violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes, racismo, intolerância religiosa, violência contra LGBTs, evento envolvendo arma de fogo, chacina, operação... São 16 indicadores. Esses dados, como, por exemplo, latrocínio, roubo, a gente não está monitorando, porque, inclusive, a SSPDS já faz esse trabalho, por exemplo, certo? O que a gente está tentando...
Foi por isso que eu perguntei, Letícia, se era para aprofundar os dados.
Exatamente.
Né? Então, na verdade, o trabalho de vocês, pelo menos mais aqui no Ceará, já que os dados são explícitos, é aprofundar.
Exato.
Pegar, por exemplo, onde eles classificam... por exemplo, o assassinato de mulheres, aí vocês vão buscar os casos de feminicídio.
Exato.
Agora, a pergunta que eu queria lhe fazer é assim...
Vamos deixar para o próximo bloco?
Não, deixa eu só fazer a pergunta.
Então, fica a pergunta no ar, você responde no próximo bloco. Diga.
Quem é que classifica o que é feminicídio? É o delegado? É a justiça?
Certo.
Né?
Uhum.
Para responder essa pergunta.
No próximo bloco, porque agora vamos chamar o intervalo, e eu sempre convidando os ouvintes a participarem do programa... Pelo telefone 85-3066-4030, pelo nosso WhatsApp 85981665589 e ainda pelo Facebook O Povo CBN, Facebook O Povo Online. Vamos agora a um rápido intervalo, então voltamos daqui a pouquinho. São 11 horas e 22 minutos. Até já.
Debates do Povo.